Nesta manhã, eu converso com Aline Hennermann. Não sei se pronunciei certo, espero que sim. A Aline, ela é vice-presidente, ou, perdão, vice-diretora da ONG Prematuridade.com, é enfermeira neonatal e docente na área. E a preocupação da ONG é com a queda no índice de vacinação infantil. E, diga-se de passagem, é uma preocupação que eu tenho apresentado já há bastante tempo. A gente nota que os índices têm caído muito, a cobertura vacinal tem caído muito. Então, eu saúdo a Aline e agradeço por estar conversando com a gente. Bom dia, Aline.
Bom dia. Então, eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante que é a imunização dos nossos bebês prematuros, né, a necessidade cada vez maior da gente falar dessa temática para que a gente consiga realmente, né, restabelecer os números que tínhamos antigamente de um país que realmente acreditava em imunização e que comparecia aos postos de saúde, então, para receber as doses das vacinas.
Nós temos notado, Aline, e eu tenho tido uma preocupação bastante grande com relação a isso, que de alguns anos para cá caiu muito a cobertura vacinal. Eu confesso que eu não consigo entender o porquê. Se a gente relaxou porque viu que as doenças elas não têm vindo tanto, ou não estavam vindo tanto, ou o que que aconteceu? E creio que a preocupação de vocês e da ONG, sobretudo, é com os bebês prematuros, que eles têm menos ainda imunidade do que os maiorzinhos.
Então, exatamente. O que está acontecendo é que a gente tem percebido nos últimos anos essa diminuição mesmo, né, da taxa de imunização, não só dos pequenos, né, não só das crianças, dos bebês prematuros, mas da população como um todo. O ponto que tu traz relacionado à questão de que a gente não está vendo mais as doenças e talvez com isso a gente não esteja se preocupando em imunizar é muito importante, né? A gente não tem a causa, né, uma causa só específica acerca disso, mas se pensa muito, né, que algumas doenças já foram erradicadas, não são mais vistas. Então as pessoas acham que não precisa, né? Não precisa imunizar porque a gente não tem mais essa doença no Brasil. Mas na verdade o pensamento é o contrário. A gente precisa continuar imunizando para que essa doença não volte a fazer parte do nosso contexto. Então isso é fundamental. A gente pensar que a doença não desapareceu, ela não está acontecendo por outro fenômeno que não a imunização. E aí a gente tem, né, alguns anos atrás, a gente via as crianças, né, com pólio, que é uma coisa que nos preocupa bastante, as crianças dependendo de cadeira de rodas, né, entre outros, para conseguir se locomover, para conseguir desenvolver as suas habilidades. E esse é o cenário que a gente não quer mais ver, né, porque a gente já conseguiu vencer isso. Então, cada vez mais se faz importante de que as pessoas pensem: nós não temos mais as doenças porque nós temos vacinas. Não é o contrário, né? Então, isso é fundamental que a gente pense. E quando a gente fala do prematuro, a gente tem que lembrar que esse prematuro é a criança que nasceu antes do tempo previsto. Então, ela nasceu menor de 37 semanas. Com isso, o sistema imunológico dessa criança, ele não está todo desenvolvido, ele precisa receber as vacinas para conseguir atingir uma proteção adequada. E é importante ressaltar que não adianta só vacinar o recém-nascido prematuro. A família, as pessoas que têm contato com e exercem o cuidado com essa criança, elas também precisam ser imunizadas.
E, na verdade, não são só as vacinas infantis. Nós temos que tomar o cuidado também, já que tu falou nas vacinas dos adultos, nós temos que tomar cuidado também com as nossas vacinas, né? Não só dos bebês, não só das crianças, mas também as nossas.
Exatamente. É isso que a gente traz muito nas nossas campanhas a importância dos pais estarem imunizados, a importância dos cuidadores estarem imunizados, para que a gente realmente possa fazer uma rede, né, uma cadeia de pessoas protegidas, protegendo também os nossos bebês prematuros. Porque, por exemplo, o palivizumabe, que é o imunobiológico que os bebês recebem, que é o vírus sensicial respiratório, que está voltado mais à população de crianças que nascem prematuras, muitas vezes a gente realiza a aplicação na criança, que tem uma alta efetividade, mas a família também tem que tomar a vacina para gripe, também tem que estar imunizado para COVID. Então, isso tudo faz parte do calendário vacinal, né, do adulto e que protege também a criança.
Quando a gente fala nesse vírus sincicinal, né? Eu nunca consigo dizer o nome dele, de tão feio que ele é. Esse vírus é de tão feio. Ele tem despertado uma preocupação muito grande em todos os pediatras, porque nós temos tido uma dificuldade muito grande em leitos, em respiradores. Eu imagino que no neonatal seja, na prematuridade seja muito pior. Nós temos tido muita dificuldade em ter internações para crianças, para bebês, e ele tem matado. Eu falo com o português bem claro para as pessoas se atinarem que ele é realmente perigoso, e se não tratado, e o tratamento dele não existe, um tratamento específico, ele pode ser de extrema, mortalidade, vamos dizer assim. Já foi me dito por uma imunologista que o cuidado seria basicamente o mesmo de que quando nós tivemos o COVID. O quê? Nos cuidarmos passando muito álcool, deixando as crianças mais cuidadas em casa, porque realmente é um vírus de extremo perigo. A senhora concorda com isso?
Exatamente, adorei a tua fala. É muito bom ouvir, né, pessoas que estão à frente aí, que têm a voz, né, trazendo essas informações tão importantes. Sim, é verdade. O vírus sensicial respiratório, ele é realmente bastante perigoso para as crianças, principalmente para os recém-nascidos prematuros. Ele traz um índice bem significativo de morbimortalidade, né? A gente fala que existe a sazonalidade do vírus sensicial respiratório no Brasil. Então, a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, eles têm períodos distintos, né, para um aumento dessa incidência. Mas é importante que se diga que o advento do COVID-19, todas as restrições que a gente teve, mudou um pouquinho esse cenário. Então, quando a gente pensa, né, nessa sazonalidade no Brasil, a gente tem a região norte, que é de fevereiro até junho, a região nordeste, que é de março a julho, a região centro-oeste, que é março a julho, o sudeste, que é março a julho, e a região sul, que é de abril a agosto. Então, esses seriam os períodos de maior incidência do vírus sensicial respiratório. Importante que se diga, e que tu falou, e eu gostaria de corroborar com isso, é que as medidas para prevenção, elas são realmente as questões relacionadas à higiene de mãos, à questão da, a gente fala, né, da elegância respiratória, né? Então, assim, cuidado, né? Se tiver resfriado, se tiver sintomas de resfriado, não vai visitar a criança. Se for visitar, faz uso de máscara, cuidado com tosse, lava bem as mãos, usa álcool gel, né, se for preciso. Então, esses cuidados, que são cuidados que, se a gente for pensar, eles são mínimos em relação de custos, mas pode ter certeza que eles são essenciais para que essa criança não pegue esse vírus, né? E o vírus sensicial respiratório, para a gente, é uma gripezinha, né? É uma gripe que a gente ali tem um pouco de coriza, tem um pouco de desconforto respiratório, mas para as crianças Ele traz aí um prejuízo bem significativo, levando à internação, levando a complicações e muitas vezes, como tu mesmo falaste, à morte dessas crianças. Por quê? Porque dependendo de como essa criança chegar ao hospital, ela vai precisar de um cuidado intensivo, avançado. A gente sabe que UTIs, né? São ambientes onde a gente tem uma alta tecnologia, a gente precisa de respirador, a gente precisa de outras tecnologias para esse cuidado. Então, é fundamental a gente prevenir ao invés de precisar levar as crianças até esse momento.
E eu tenho dito e sigo repetindo, mesmo parecendo chata, e não me importo com isso, porque enquanto a gente puder salvar uma vida, a gente está salvando uma vida, né? Quem ama, cuida, e quem cuida, vacina. E no caso de bebês, eu digo: nasceu, não visite. Se for visitar, olhe de longe, não precisa estar abraçando, não precisa estar beijando. Não precisa estar agarrando, porque nós não sabemos quantos vírus nós adultos carregamos. Eu não tenho conhecimento de quantos vírus eu tenho e tenho certeza que mesmo você, com todo o seu conhecimento, também não sabe quantos carrega.
Exatamente, não nenhum de nós, ninguém sabe.
Né? Então, tenho certeza que mesmo vocês aí que trabalham com essas crianças, antes de entrar numa sala que tem essas crianças, vocês se desinfetam, vocês colocam roupas especiais, sujeito ainda a passar alguma coisa. Então, essa preocupação de vocês com a vacina é uma preocupação que eu tenho. Não trabalho na área da saúde, mas trabalho numa área, creio eu, que tão importante quanto, porque eu procuro que as pessoas entendam a importância disso. Nós precisamos manter as nossas crianças, os nossos bebês com saúde. E para isso nós precisamos que sejam vacinadas.
Excelente. Acho que é fundamental, né, e o que tu trouxe. Quando a gente vai trabalhar dentro de uma UTI, quando a gente vai trabalhar com crianças, a gente vai sim trabalhar, né, tendo todo esse cuidado de não contaminar e sim de trazer o benefício desse cuidado. Então, esse é um cuidado que a gente tem muito dentro dos hospitais para que a gente consiga realmente, né, trazer da melhor maneira, e essencial é a gente sempre estar tá falando sobre isso, sempre alertar, por mais que a gente diga, ah, não, mas isso aí todo mundo sabe. O mais simples deve ser dito e deve ser repetido, como a gente falou aqui, né? Não visitar, higienizar as mãos, né? Ter esses cuidados simples para que esses vírus eles não sejam propagados. Mas fundamental, né? Além disso, é a questão da imunização. Então, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né, que possam buscar os postos de saúde, levem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, né, levem para vacinar os bebês prematuros, então, né, observar, ouvir as orientações dos pediatras antes da alta, buscar os CRIs que estão espalhados em todo o Brasil e que são responsáveis, então, por toda essa questão, né, da aplicação do Palivizumab, das Synages, então é importante e lembrar que é gratuito, né? Lembrar sempre que é gratuito e que é um cuidado que é para a vida toda. Então, sim, quem ama, cuida e quem ama, vacina.
Eu quero agradecer muito, Aline, por ter conversado com a gente e dizer que nós aqui, vocês têm o nosso contato, nós estamos sempre à disposição para trazer esse alerta para todos, porque nós realmente precisamos ter crianças saudáveis, sejam elas prematuras ou de tempo normal ou já sejam maiorzinhas. Nós precisamos ter essas crianças bem e saudáveis porque elas são o nosso futuro.
Exatamente. E aí eu coloco à disposição no nosso site, né, o site de prematuridade.com. Então, a gente tem uma página específica sobre imunizações. A gente tem o calendário vacinal ali, né, para os bebês prematuros, mas também para os bebês a termos, ele pode ser usado, porque só tem algumas diferenças ali na questão de imunizações. Então, usem disso, né? Ali a gente também tem a questão da sazonalidade. E quem tiver interesse, a gente tem um projeto muito interessante que também está no nosso site, que as famílias podem se cadastrar e recebem mensalmente informações de qual imunização deve ser feita, aonde deve procurar e o endereço de todos os CRIs aí do Brasil que estão à disposição da população com imunos biológicos de forma gratuita. Então, que a gente possa fazer, né, formar essa corrente do bem, falando sempre e cada vez mais sobre imunização, para que a gente realmente possa ter resultados mais positivos ao longo aí dos próximos anos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e a ONG Prematuridade.com está à disposição sempre.
Muito obrigada. Enfermeira neonatal e docente Aline Hennermann, vice-diretora da ONG Prematuridade.com. Agradeço muito e a gente aqui sempre à disposição.